Oh, aleluia. Glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Te louvamos. Oh, glória a Deus. Procure passar mais tempo com Deus adorando. Os problemas da sua vida vão ser eliminados. Já imaginou que é um problema desaparecer? Isso é o máximo. Deus faz isso, né? Mas nós temos que entrar na condição dele. Então precisamos cada vez mais passar um tempo a sós com Deus. E louvemos ao Senhor, né? Porque o que Jesus fez imediatamente quando ele chegou no céu foi mandar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nós termos a segurança de que nós estaríamos na doutrina correta, de que nós estaríamos protegidos contra os enganos, porque o engano vem do diabo, né? O diabo é o enganador. Agora, o que mais impressiona é o engano que está dentro das igrejas, e ele não está assim, de repente ele chegou. É porque é pregado o engano. Então, as pessoas que pregam o evangelho, que não estão guiadas pelo Espírito Santo, elas começam a passar doutrina errada para as pessoas. É por isso que cada igreja fala uma coisa. É por isso que cada igreja, a gente até ouve dizer que tem a doutrina da igreja. Isso não pode acontecer. A doutrina é de Jesus, né? Então, tem até estatuto igreja, assim, ó, que isso entra dentro da doutrina que eles criaram. Então, aqui é assim. Aqui não adianta, porque aqui é assim. Então, isso é um engano. Mas como é que nós vamos poder ficar livre dos enganos? Como é que nós vamos saber se a pessoa que está pregando o evangelho está pregando a verdade? Né? Então, o que mais o diabo usa é a mente da pessoa, é o intelecto. Então, de repente, uma pessoa muito inteligente sabe falar, tem o dom da oratória, fica estudando a palavra de Deus e tal, e faz curso da palavra de Deus, bastante, sabe usar aquilo bem intelectualmente, é o modo mais fácil para o diabo enganar aquela pessoa e aquela pessoa levar o engano, então, para as outras pessoas. Com isso, ela pode levar, assim, milhares de pessoas no engano, porque ela usa todo o seu intelecto para discernir o que é certo e o que é errado. Que isso compete ao Espírito Santo. Sabia disso? Compete ao Espírito Santo trazer o discernimento do que é certo e errado. Certo e errado o quê? Com relação à verdade, à palavra de Deus. É o Espírito Santo que discerne dentro do nosso espírito a verdade ou a mentira, é ele que traz isso. Então, a pessoa inteligente, ela é confundida, porque ela usa o intelecto dela para poder discernir o que é certo e errado. E é daí que surgem as doutrinas, as diversas doutrinas. Como, por exemplo, a da suprema graça de Deus. Há pessoas, há igrejas, né? Justamente porque guiada por mente humana, que são da linha de que uma vez que a pessoa é salva, ela vai ser salva para sempre. A pessoa veio aqui, ela se salvou, ela aceitou Jesus. Aliás, ela foi até batizada com o Espírito Santo. Então, aonde ela estiver, o Espírito Santo está com ela. Não está. Isso é um engano, isso é uma doutrina errada, porque se a pessoa veio aqui, saiu daquela vida de pecado que ela andava, ela largou o pecado, ela veio aqui, entregou a vida a Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, começou até a orar em línguas, foi batizada com o Espírito Santo, mas, dali a pouco, passaram-se meses ou alguns anos, ela resolve voltar para a vida velha. Ela perdeu a salvação, completamente. Então, essa doutrina de que a suprema graça cobre tudo, não. A justificação, quando Jesus nos justificou diante do Pai, é para nós andarmos na verdade, na plenitude da verdade, guiados pelo Espírito Santo. É para agora eliminar a vida passada, do pecado. Então, isso é um engano. Porque, veja, o Dave mesmo diz que lá, ele, no meio de todos aqueles teólogos, doutores, né, em teologia, pessoas que são mestres de ensino, ele chegou a perguntar se uma pessoa que foi salva, aceitou Jesus, foi batizado no Espírito Santo, frequentou a igreja, participou, teve momentos gloriosos com Deus. Mas um belo dia resolveu voltar para a vida de pecado. Se aquela pessoa morrer, de repente, acontecer qualquer coisa e morrer, ela está salva, ela vai para o céu? Existe uma doutrina que diz que vai. Isso não é um engano? Quer dizer, que leva a pessoa para o inferno, porque está crente que foi batizado aqui no Espírito Santo, que teve momentos gloriosos com Deus, que essa pessoa está salva. Ela não está salva, porque ela está vivendo em pecado. Ela voltou para a vida dela, passada. Isso não é sério? Então, da onde sai esse engano de que uma vez que você aceitou Jesus, foi batizado no Espírito Santo, onde você estiver, o Espírito Santo está lá? Não, porque se você está lá no pecado, você largou tudo. Você optou, você está na vida de pecado, você perdeu a salvação. Então, não é automática a coisa, você entende? Você tem que levar uma vida junto de Deus. Então, baseado em quê? Nós vamos ver alguns versículos para nós entendermos o que esses versículos querem dizer e, em alguns casos, o que as doutrinas erradas querem dizer. Abre aí em Romanos capítulo 7, um instante. Romanos 7, versículo 20. Então, baseado nesse versículo aqui, de Romanos capítulo 7, versículo 20, né, que aqui ele está falando do momento da lei, de quando não havia ainda o batismo no Espírito Santo, quando não havia nova natureza, então as pessoas eram... Né, eles tinham a lei para saberem que eles tinham pecado em si, que eles não conseguiam ficar livres daquilo, por mais que quisessem. Né? Paulo está falando deste dilema do momento da lei, de quando ele andava na lei, quando ele não era nascido de novo. Ele queria agradar a Deus, ele queria servir a Deus, mas ele tinha algo forte nele que levava a praticar o pecado, a errar, a não fazer o que era certo, embora ele não quisesse, por causa da carne. Então veja o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, por falta de revelação do Espírito Santo, as pessoas baseadas nesse versículo dizem que, uma vez salvo, você está justificado para sempre. Não, você não está justificado para sempre. Porque a justificação de Deus não é para você andar no pecado. Não é para o crente, o cristão, andar no pecado. Uma vez justificado é para andar na justificação. Então, isso é um engano, né? Não tem importância nenhuma você ficar, de repente, ir lá para a sua vida velha. Porque Jesus está aí, você aceitou um dia aqui. Se você até foi batizado no Espírito Santo. Tem sim, porque uma vez que você sai daqui e volta para a vida velha, você perdeu a salvação. Isso não é sério? Isto é seríssimo. Então, isso é um engano. E de onde vem o engano? Vem daqui, do púlpito de quem está pregando a palavra de Deus. Então, é muito sério ouvir a pregação e não ter o discernimento, o Espírito Santo, que dá o discernimento se aquela pregação é a verdade ou não. Não importa a sua opinião pessoal, é o que o Espírito Santo testifica dentro de você, é que é a verdade. Porque a verdade de Deus não está baseada numa pessoa que é muito intelectual, uma pessoa que tem muito conhecimento natural, conhecimento que é mental, intelectual. Você entende? Não é baseado nisso que é a verdade de Deus. Não é que uma pessoa está pregando bonito, falando que ela está pregando a verdade. A verdade de Deus é a verdade por ela mesma. Ela não precisa de ninguém agindo nela. Ela é a verdade absoluta. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos de pregação. Até onde aquele pregador falou, pregou a verdade, e até onde ele não pregou a verdade. Uma coisa que o David está nos ensinando é o seguinte, que por ele ter frequentado muitas reuniões e ter contato com muitos pregadores, né, tidos como mestres de ensino, inclusive, como é absurdo o que eles fazem. Um dia eles pregam corretamente a verdade, com profundidade. Puxa, falou mesmo, pregou, é isso aí. Mas, com facilidade, no outro dia, prega alguma coisa absurda como essa. De que a salvação, sabe, é para a pessoa que voltou para a vida velha. Porque ela foi justificada, aceitou Jesus. Como que nós podemos entender isso se o Espírito Santo foi enviado? Para nós, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus. O Espírito Santo foi enviado para nós. Quando ele foi enviado a nós, foi quando nós nascemos de novo. Nós adquirimos uma natureza nova. Para quê? Este Espírito recriado é onde o Espírito Santo vem para nos ensinar o que é de Deus. Para passar para nós o que é de Deus. Então, nós temos uma capacidade nessa área da nossa vida, que é o nascimento novo. É onde nós nascemos de novo, tem a natureza de Deus. Ali nós entendemos Deus. É uma área nossa que se chama novo nascimento. É onde o Espírito Santo está, aonde ele fala a verdade para nós. Ele nos conduz à verdade. Para nós não cairmos em enganos, para que ninguém venha nos enganar. Então, como que uma pessoa, um pregador, é batizado no Espírito Santo, né? Salvo, óbvio, batizado no Espírito Santo, como é que um dia ele prega a verdade com profundidade e no outro dia ele prega um absurdo? Como ele pode bloquear o Espírito Santo dentro dele? Como que essa pessoa pode fazer isso? E pode fazer. Porque outra dificuldade é, o que que você encontra se você for fazer uma pesquisa em cada igreja? Uma igreja aceita que Jesus curou, aceita a cura divina, tudo bem, você não deve aceitar a cura divina. A outra já não aceita. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que diz, olha, desde que eu comecei agora a receber, nesses tempos agora, esses últimos tempos, as cartas do pastor Dave e as suas pregações, isso me elucidaram bastante e eu estou orando em línguas, porque há 8 anos atrás, quando eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a orar em línguas, eu estava mesmo fazendo muito aquilo, mas houve uma pressão tão forte da minha igreja em mim que eu parei, porque não tinha ninguém que orientasse que era por ali. Ela só ouviu dizer que era e ficou longe de quem fazia isso. E sozinha ela se perdeu, se contaminou com aquela mente da igreja dela. Então, hoje que ela já está orando e está vendo os milagres, em tão pouco tempo, Deus está ajustando tanta coisa na vida dela, porque ela está orando em línguas, que a própria igreja agora se voltou contra ela, porque eles não aceitam cura, não aceitam oração em línguas. Então, por que que uma igreja aceita? Olha, eles amam Jesus. Tudo bem, eles querem, sabe, se entregar a Jesus, querem fazer da melhor maneira. Mas por que que eles não aceitam a cura divina? Por que que eles não aceitam a oração em línguas? E essa moça diz, olha, minha mãe está doente e eu pedi ao pastor que viesse, sei lá, fazer uma oração e dar uma força para minha mãe. Afinal, minha mãe está fraca na fé porque ela se converteu agora. E ele chegou lá e disse assim, ai senhora, não se preocupe, porque isso é a vontade de Deus. A senhora aceita, porque o que que vai fazer? Ela disse, ai, me atrapalhou tudo, porque minha mãe estava tão bem aceitando a cura. Agora vem essa conversa que, olha, é a vontade de Deus. Ai, outro trabalho. Ai, não, mamãe, vamos ver aqui na Bíblia, olha, não é? Jesus, lá na cruz, já amaldiçoou toda a enfermidade. Vai de novo falar, não, nós temos que... Quer dizer, dá o maior trabalho. Que confusão é essa? Então, quando não há... Isso é falta de liderança do Espírito Santo no ministro, na pessoa que prega a palavra de Deus. Ela está usando um púlpito para pregar a palavra de Deus. E ela está misturando tudo, criando doutrinas erradas. E isso desvia milhões de pessoas da verdade. Sendo que, veja lá, vai lá na carta de São João, a terceira, abre lá comigo. A terceira carta de São João, lá no finzinho, no versículo 4, veja isso. porque cada vez você vai ter mais segurança para você ajudar as pessoas. Por que que uma está aceitando uma coisa? Por que que a outra não? Por que que... Ah, não, lá na igreja eles estão orando em línguas. Não, eles oram em línguas. Mas eles oram em línguas onde? Quando? Que jeito? Como? Quanto tempo? Não, eles lá, e dá uma profecia. E todo mundo está orando em línguas? Não, nem se fala em batismo no Espírito Santo. Quer dizer, o que fazer? Atenção, sejam espertos. Porque se todos estiverem orando em línguas, principalmente a Assembleia, os fiéis têm que orar em línguas, porque eles têm que discernir a pregação do ministro. Tem que saber. Como que a pessoa falou? Metade é a verdade. E metade não é verdade. Você tem que conhecer a verdade. Para você julgar. Mas se você não conhece, você entra no barco. De repente, você pode achar que o que é, que a verdade é engano. Se você estiver usando o seu intelecto para fazer este julgamento, este discernimento, 100%, com certeza, o diabo vai distorcer a coisa. Vai fazer você ver o erro na verdade e achar certo na mentira. Então, cuidado! Não é questão de opinião sua, é o Espírito Santo. Veja só, é a segunda carta de João, que está aí do lado, né? Capítulo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O Pai Celeste, Deus nosso Pai, é uma exigência. Ele quer que nós andemos na verdade. A palavra dele é a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Você tem que andar na verdade. E só o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É ele que traz esse discernimento para você da verdade. Então fica muito fácil de você discernir se você deixar o Espírito Santo orar dentro de você. Dentro da sua nova natureza, no seu espírito, o Espírito Santo veio com uma linguagem sobrenatural. Por que é que ele não me edifica, ele não me ensina com a linguagem natural? Não porque a linguagem natural é coisa de homens, é onde o seu intelecto está baseado. E ele traz uma linguagem sobrenatural que é a verdade. E é ensinada em outra área, que é na sua nova natureza, no seu espírito e não na sua mente. Aí é que está a diferença. Então, nós podemos examinar, dentre todas as igrejas, doutrinas que estão por aí, o que é certo e errado. Quando o Espírito Santo vai te ensinar isso, ele testifica, ou seja, ele dá testemunho dentro de você, da verdade. Como que o Espírito Santo faz? Ele se levanta dentro de você, no seu espírito, porque você está lendo a Bíblia, porque você está orando em línguas, porque você está buscando Deus. Quando você ouve uma pregação, o Espírito Santo levanta dentro de você e diz para você a verdade. De modos que a verdade é luz. Amém? A verdade é luz e ela dissipa as trevas. Foi o que aconteceu quando Jesus veio. Porque estava tudo em trevas. Então a luz veio e resplandeceu sobre as trevas. Isso quer dizer o quê? Jesus veio e trouxe vida para o meu espírito. Porque durante um período de 4.000 anos, todos os homens tinham um espírito morto, eram trevas. E Jesus veio e trouxe luz, pois a nova natureza. Para quê? Para você agora andar na verdade. Então veja agora, voltando aqui na carta de São João, a primeira, capítulo 2. Não é bom saber isso?
Amém.
Você vai saber. Você pode estar assistindo a uma pregação na televisão, você, qualquer lugar que você for. Você vai saber até onde aquilo é a verdade e até onde ficou no ar porque a pessoa não está praticando. Quem não está praticando, ela está no engano. É algo intelectual. Então a pessoa não pode te dar a profundidade daquilo porque ela não vive. É simplesmente uma teoria. Então isso é intelecto. Ela está pregando o evangelho baseado com o intelecto. Se a pessoa for mais fundo, mais fundo, mais fundo, ela está vivendo. Então, se você tem o Espírito Santo, você está orando em línguas o suficiente, você não vai cair em doutrina errada nenhuma. Você não vai seguir doutrina errada nenhuma. Porque, olha só, é isso. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Há um engano com isso também. Pessoa que não tem revelação da palavra de Deus, distorce. Veja só o que ele está dizendo. Quanto a vós outros, a unção dele, que dele recebestes, permanece em vós. Vocês sabem que unção é o Espírito Santo, amém? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, o Espírito Santo, amém? Como o Espírito Santo te ensina a respeito das coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, no Espírito Santo, como também ela, a unção, vos ensinou a palavra de Deus. Irmãos, há um engano, uma confusão aqui, porque as pessoas acham que com isso aqui, você não precisa de ninguém te ensinando. Então, para que eu venho aqui na igreja? Eu jamais vou escutar a pastora Ana Maria pregar, porque não, eu já sei. O Espírito Santo está me ensinando. Não, isso é outro engano. É outra mentira. Porque você tem que ouvir pregações de quem está na revelação e praticando a palavra de Deus. Não de quem está idealizando, usando o intelecto com a palavra. Cuidado, que é outro engano. Deus não eliminou o dom de mestre, de ensino. Ele não eliminou isso. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que o dom de ensino, de mestre, ele eliminou, está escrito na sua Bíblia. Não, ele está dizendo que a unção permanece em você, que o Espírito Santo está aí. Para dar testemunho da verdade, é exatamente isso. Para você discernir. Para você discernir o que é alma, o que é espírito, o que é intelecto, o que é espírito, o que é praticado, o que não é. Vocês têm que discernir, inclusive, a adoração. Se a adoração é algo de um intelecto, de uma manifestação emocional, ou se é do espírito da pessoa, do líder, do louvor. E muitas pessoas não sabem nem isso discernir, que dirá o evangelho. E vocês têm que saber isso também. Porque há diferença tão nítida quanto a noite e o dia. E muitas pessoas aqui da igreja não discernem isso ainda. Não tem a capacidade disso ainda. Porque não deixaram o Espírito Santo colocar no coração. Então, o Espírito Santo vai se levantar dentro de você e testificar se é a verdade ou não. Se é intelectual ou não. Ué, porque alguém pode estar falando uma pregação, copiando o outro. Ué. Até pode. Mas não é que vive. E quem vive a palavra de Deus, quem tem discernimento, quem ora bastante em línguas, o Espírito Santo vai testificar, vai dar testemunho. Este ministro não pratica isso. Porque senão ele ia falar isso e aquilo, ele ia ensinar isso agora. Agora ele ia passar para este passo. Não é sério isso? Isso é sério. Eram para todas as igrejas serem guiadas pelo Espírito Santo. Mas a maioria das igrejas, das pessoas, estão guiadas pelo intelecto. Então, há uma confusão nisso, por causa da sabedoria humana e da sabedoria de Deus. Nós sabemos que Paulo era um homem muito cheio de conhecimento. Ele estudou toda a lei, ele sabia toda a lei. Desde criança, muito novo, ele começou a estudar. Ele era zeloso, ele queria servir a Deus, ele queria andar na lei, e ele mesmo disse que ele não conseguia, nós acabamos de ler. Mas quando ele nasceu de novo, ele entendeu o que é a nova natureza, que não dá mais para ser guiado, que não é intelecto agora, agora é espírito. E ele jamais é contra uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é, que tenha conhecimento, porque ele tinha muito conhecimento, ele escreveu 3/4 do Novo Testamento, ele tinha muito conhecimento. Só que ele usou todo o conhecimento dele para o reino de Deus. Foi voltado para as coisas de Deus. Então, tudo que ele sabia que era intelecto, porque a lei era intelecto, não era espiritual, ela era intelecto. Tudo que era intelecto, quando ele nasceu de novo, o Espírito Santo usou aquele intelecto para colocar aquilo tudo no Espírito, para ele servir a Deus. Entendeu isso? É isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Não é errado você ter, ser inteligente, não é errado você ter conhecimento, só que não é isso que discerne a verdade ou a mentira. É o Espírito Santo dentro do seu coração. Amém? Então, o que, que nós precisamos, qual é, o que, como que nós vamos nos prevenir de sermos enganados? Há uma maneira, é óbvio que há. Nós temos o Espírito Santo. E quanto mais nós orarmos em línguas, mais o Espírito Santo vai colocar a verdade em nós. Porque ele, nós acabamos de ler aqui que ele é o Espírito da verdade. E quando o diabo vier com qualquer dardo inflamado, maligno, dardo você sabe que é na cabeça, com qualquer dardo que ele vier de doutrina errada em você, porque ele vai querer lançar. E isso é uma constância. Não pensa que porque você está orando um pouquinho em línguas, que você está livre disso. Você não está. Ele, ninguém de nós está. Então nós temos o cuidado do Espírito Santo enquanto nós vivermos aqui, para nos levar à verdade, para nós não sermos enganados e andarmos na doutrina correta. Então o serviço do Espírito Santo, primeiro é esse. É deixar a doutrina correta dentro de nós. É nos livrar de qualquer ato de religião, qualquer ato religioso dentro de nós. Então veja como o diabo usa isso, o engano. Por exemplo, as pessoas que querem se aproximar mais de Deus resolvem, sei lá, vão lá, eu vou para o monte agora, vou ficar lá sozinho, e lá eu vou jejuar, vou ficar trancado lá, sabe? Eu vou comer o necessário, vou ficar lá para ver se eu se agrado a Deus. Porque as pessoas, no fundo, querem agradar a Deus, só que são enganadas. E essas pessoas não têm como receber a verdade, porque em vez delas orarem em línguas, elas foram ficar num lugar mais alto para ver se Deus vem até lá. E não é assim. Isso é um engano. Como monges, né, que se isolam, freiras, voto de silêncio. Como voz de silêncio? Como é que uma pessoa vai orar? Só que isso tudo é um engano, porque ninguém aguenta ficar lá num silêncio daquele, porque hoje um local desse é super moderno, né? Com academias, com TV e etc. Só não pode ver os outros, mas lá eles fazem tudo. Toda promiscuidade acontece lá dentro. Eles se fecham lá, o homossexualismo acontece lá dentro. Lesbianismo acontece lá dentro. Tudo coisa que você não imagina acontece lá dentro. Quer dizer, é um engano horrível, porque as pessoas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. O David mesmo conta que ele, logo no começo do ministério dele, ele ajudava um pastor perto da cidade dele, e alguém disse, olha, abre uma igreja aqui, porque vai estar precisando. A religião era tão forte dentro dele, pela instrução que ele recebeu de onde ele nasceu de novo, que ele olhou assim, as mulheres estavam vestidas de calça comprida, ele disse, jamais vou abrir uma igreja aqui, jamais vou começar uma igreja aqui, porque esse tipo de mulher nunca vai entrar dentro da minha igreja, porque mulher não pode usar calça comprida. Por quê? Ele pertencia a uma igreja ultra santa pentecostal. Mas isso não é contra aquelas pessoas, ele diz, absolutamente. Pessoas que amam Jesus, mas estavam com a doutrina errada. Que era o quê? Qual era o lema ali? Era você mostrar no exterior, sabe, o que você não era dentro de você. Isso é, na verdade. Queria mostrar fora uma coisa que você não é. Então, calça comprida não pode, né? Brinco, o diabo pulava aqui, nessa argola, E daí ele já entrava na mente, porque estava bem perto. Existe isso. Ainda existe. Está cheio. Existem coisas assim. Outra coisa, por exemplo, um pregador querendo, né, tão enganado, faz com que as pessoas sejam enganadas. Pegou a camisa dele, porque ele era um ungido, se achou ungido, cortava pedaço e vendia cada pedaço. Se você ficasse com aquele pedaço da camisa dele, se você comprasse aquele pedaço da camisa, você ia ter resposta de todas as suas orações. E você acha que hoje não tem gente fazendo isso ainda? Tem, tem, claro que tem. Então, isso tudo é engano. A pessoa está querendo tanto ser abençoada, mas ela está recebendo aquele tipo de pregação. Ela não tem o Espírito Santo para, sabe, para se levantar dentro dela o suficiente para dizer que aquilo é errado. Ela vai fazendo isso. Ou então, eu acho muito engraçado, sempre o Dave, lá na igreja dele, quando, nas conferências, ele caçoava do Gary e ele também, porque eles compraram a carteira santa, ungida, poderosa, mas era $100, meus. O cara só tinha 100zão e foi comprar, porque se você comprasse aquela carteira ungida, nunca ela ia ficar vazia, sabe? E aquilo você ia prosperar, ainda tinha que pagar $100. Se hoje é caro, você imagina antigamente, 30 anos atrás. E eles compraram. Não interessa a denominação, mas é denominação conhecida. Quer dizer, são enganos, sabe? Que as pessoas vivem porque elas não têm a liderança do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo agora. Vamos ver aqui na segunda Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Primeira Coríntios 9, versículo 26. Não, 27, 25. Entende, irmãos? O que nós precisamos é do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita dentro de nós. Nós precisamos saber se o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Você não está nem um pingo preocupado? Você vai fazendo o que você acha, copiando os outros. Aliás, se você está andando atrás dos outros, não é bom você saber se os outros estão certos? Porque se ele cair no buraco, você vai também? É melhor você sair antes que você caia. É muito melhor. Então você ora em línguas para você não andar na doutrina errada. Porque se você não quiser fazer tudo o que é certo, pelo menos não ande na doutrina errada. Pelo menos não ande na doutrina errada. Então olha só o que, que ele diz, versículo 25. Todo atleta, de 1 Coríntios 9, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Exatamente isso, ele não quer andar na carne. Intelecto é carne, doutrina errada é carne, invenção de homens. Ah, não pode orar em línguas a hora que você quer, está cheio de doutrina por aí, dizendo que, olha, oração em línguas é só para os anciãos da igreja. Porque eles são mais velhos, afinal eles estão mais tempo lá, então o Espírito Santo desceu só sobre eles. Ah, beleza. Ah, só sobre eles. Só sobre eles. Então, quem chegou, você é convertido novo, quantos anos? Há 3, 5, há pouco, eu estou aqui há 30. Então, calma, você ainda vai chegar, você não pode, hein? Você não pode. Aí a pessoa cai nessa. Ou então, olha, oração em línguas tem que estar, sabe, tem que estar aquele ambiente assim, tão ungido, que você não vai aguentar, você vai começar a chorar. Você tem que chorar. Você... E aí, faz uma força e tal. Você não precisa fazer força nenhuma. Que isso? Quer dizer, a mente da pessoa é enganada. Isso é um dardo inflamado, maligno. É para você orar em línguas, bastante que Jesus falou, e falarão novas línguas. Jesus falou. Que erro há nisso? Jesus falou. É para orar em línguas, sim. Então, quando Paulo diz aqui, olha, eu não quero dar golpes no ar, é você levar uma vida inteira de cristão dando golpes no ar, pensando que você estava fazendo alguma coisa certa e fez a vida inteira a coisa errada. Justamente o diabo não quer que ninguém ore em línguas, porque se orar em línguas, o que vai acontecer? Você vai descobrir a verdade. Você vai conhecer a verdade. Você vai ficar liberto do quê? Da mentira. E aí o diabo não pode te enganar mais, ele não quer, porque toda vez que você pensar uma mentira, o Espírito Santo se levanta, já te dá a verdade, a revelação. Não, ei, mas isso é o máximo, aleluia. Você fica tão satisfeito com isso que você se torna exigente. Parece que é. Lógico que você tem que ser exigente. Exigente no sentido qual? De ouvir uma pregação que é a verdade. E isso você não discerne com o seu intelecto. Você pode ser uma pessoa muito culta, uma pessoa com muito conhecimento, você pode ser. Mas quem discerne é o Espírito Santo dentro de você. É ele que se levanta com a palavra de Deus e te dá a verdade. Revela para você a verdade. Ele fala a verdade. Quando ele fala a verdade, a mentira... Não é demais? Isso é segurança. Isto é que é ser guiado pelo Espírito Santo, entendeu? Você fica tão tranquilo, porque você está amparado, protegido, abençoado. É isso aí que é ser abençoado. Você está protegido do mal, é isso. As pessoas muitas vezes pensam que protegido do mal é só o ladrão na rua que vai assaltar. Não é? Tudo bem, isso também. Deus livre, mas tem um ladrão pior que esse. Né? Que mata e leva para o inferno. Jesus falou, ó, cuidado com aquele que mata e leva para o inferno. Ele não falou isso no evangelho? Já leram isso lá? Ele fala isso. Então, o pior é esse. Você vai passar uma vida de religioso. Uma vida de religião. Então o David não entendia isso. Deus, como é que essas pessoas tão sinceras, que amam você, se isolam, ficam lá orando, ficam, não, orando não, ficam lá, sei lá, sozinhos, né, vestido de hábitos, com aquelas coisas todas, aqueles hábitos mesmo que eles usam, e você nem vai lá visitá-los, falar para eles que aquilo está errado. E o Espírito Santo explicou bem claro, meu filho, o espírito da religião é o pior espírito que há. É o mais forte que há. Ele engana uma pessoa. Você passa uma vida enganado, achando que você, sabe, está na igreja certa, está ouvindo a pregação certa, que você ama tanto Jesus. Calma, não anda atrás disso, não. Cuidado, é melhor você orar em línguas, porque a hora que você orar bem em línguas, bastante, e ler a Bíblia, você vai começar, isso aqui não. De jeito nenhum. Isso é intelecto. A pessoa está pregando o evangelho com o intelecto. E não é difícil. Quando o intelecto se torna o guia, o líder de uma pessoa, é quando o diabo está guiando aquela pessoa. E se o diabo está guiando aquela pessoa, o que que acontece? Fica por sua conta a resposta. Porque você tem o Espírito Santo. Amém. Então é isso que Paulo disse. Eu que não. Eu não vou passar minha vida dando golpes no ar. Eu não vou. Você vai passar uma vida dando golpes no ar. Fazendo coisas, obras. É dar golpes no ar. Porque você quer pagar a sua salvação. Você quer dizer para Deus que você é salvo. Não é assim. Você não precisa. Você não vai receber galardão, recompensa nenhuma pelas suas obras. A recompensa é a obediência. Porque Jesus obedeceu ao Pai. E foi uma obediência de morte. Tá? Se você obedecer ao Pai, mas para você obedecer ao Pai, você precisa saber o que Ele quer. Você precisa conhecer a verdade. E para você conhecer a verdade, você tem que orar em línguas e ler a palavra de Deus. Então, não importa que você está trabalhando muito para o reino. Não é isso que Deus vai te galardoar. Ele vai te galardoar porque você o ama, porque você o obedece, porque você conhece a verdade, porque você não está andando, sendo enganado pelo diabo. Deus não quer que você seja enganado pelo diabo. Ele morreu na cruz para você não ser enganado. Como é que você deixa o diabo te enganar? Como é que você permite isso? Por um desleixo da sua vida, que é mais prático. Porque você não quer dar um tempo da sua vida para Deus? Para você discernir o que é certo e o que é errado? E você só discerne em cima da palavra de Deus? Porque o Espírito Santo só fala a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, como é que o Espírito Santo vai falar para você a verdade? Então você tem que ler a Bíblia. E você tem que orar em línguas, ele vai te libertar de coisas que você pensa que é bom e é certo e não é para a sua vida. Não é preciso trabalhar no reino de Deus, na obra. Não é. É preciso amar Jesus e não andar na doutrina errada. Entendeu isso? É isso aí. Que Deus quer nos livrar. A carta desse mês é bem isso. Então isso elucida, esclarece gloriosamente por que que cada um fala uma coisa. E da onde é que sai a doutrina errada? É do intelecto. De um homem, de uma pessoa. Que não é guiado pelo Espírito Santo, mas é guiado pelo intelecto. E uma vez que a pessoa é guiada pelo intelecto, ela é guiada pelo diabo. E ela está aqui pregando, atrás do púlpito, pregando, pregando, pregando. Inventando coisa. Porque não é o Espírito Santo. Isso é sério? Seríssimo. Então ore mais em línguas para você ficar tranquilo. Porque o que dá paz é você andar na verdade. Isso não quer dizer que você não tenha tribulação. Tem. Você vai ter, ataque do diabo vai ter, mas você tem paz porque você anda na verdade. E essa paz, ela nunca acaba, ela só aumenta, porque quanto mais você anda na verdade, mais ela te enche de paz. E eu posso falar isso com vocês, que eu estou aprendendo isso e recebendo isso de Deus. É bom demais você conhecer a verdade. Você fica próximo de Jesus, e isso te dá uma paz, te dá contentamento, te dá alegria. E o Senhor vai renovando isso, quanto mais você vai conhecendo a verdade, mais revelação. É óbvio que mais ataque do diabo, mas é mais paz. É, o David diz que é uma paz, sabe, que é tão alta, que é ensurdecedora. Sabe, ela cala o diabo. Ele não consegue te desviar da verdade. É isso que ele quer dizer. O diabo não consegue tirar você da verdade. Então, cuidado. Ore mais em línguas para você saber se você não tem pedaços de religião dentro de você. Se, de repente, você não está com alguma religião na tua cabeça, achando isso e aquilo. Se você orar em línguas, você vai saber o que é certo e o que é errado. Valeu? Em nome de Jesus.